chorado mais.
Uma linda manhã de sol, de céu azul em Lagoa Vermelha, temperatura agradável, 15 graus aí para o inverno, né? Estamos caminhando para o fim do inverno, já nos aproximando da primavera desse ano.
Ter feito o que eu queria fazer, queria ter.
E como falamos na abertura do programa, vamos falar de um assunto bem importante para o momento atual que nós estamos vivendo. Os atendimentos psicológicos, quando procurar um psicólogo, quais são os problemas mais frequentes que vêm aparecendo nesse sentido quando falamos em saúde mental? E essa é a questão, né? A partir de que idade, os tratamentos, o que temos de novidades... Tudo isso nós vamos falar a partir de agora com a nossa convidada, que é a Thaís Daniele, psicóloga que atua junto à Fisioclin. Bom dia, Thaís.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Bom, nós sempre referimos aqui que a saúde, né, é algo muito importante na nossa vida. Sem a saúde, a gente não faz coisa alguma. E nesse sentido, como você vem percebendo nesse, né, viés da saúde mental, né, as pessoas em Lagoa Vermelha, a nível de consultório, a nível também de profissional que atua nesse setor, Thaís?
Então, Flávio, o que a gente sabe é que a saúde mental tem um efeito direto na vida das pessoas e na qualidade de vida, né? Então, na medida em que temos uma situação que nos incomoda, que nos preocupa e que nos desconforta de uma forma geral, acaba tendo esses reflexos em todas as áreas da nossa vida, né? Então, às vezes, um momento de uma decisão importante acaba nos trazendo mais apreensão e acabamos tendo algum impacto. Quando a gente fala de saúde mental ou de problemas emocionais, que são reflexos assim mais graves, vamos dizer, aí sim existe muitos sinais, né? Muitas coisas que podem... refletir na nossa vida. O que eu percebo, e aí a gente vem falando, porque é um assunto muito que está muito presente nas nossas rodas de conversas, que é o momento que a gente passa de pandemia, né, e que tem aí se intensificado, né, na população, sintomas que antes às vezes passavam despercebidos, né? Isso temos sim que estar mais atentos, né? Visto todas as mudanças que aconteceram na nossa rotina.
E essas mudanças, elas geram sempre uma insegurança, né?
Exatamente. Porque, veja bem, antes dessa pandemia, nós tínhamos um mundo planejado, um mundo que estava ali presumido, né? Tínhamos planos, tínhamos rotinas e que de uma hora para outra acabou que nos tiraram isso das mãos, né? Então, as nossas viagens precisaram ser desmarcadas, remarcadas para um futuro que a gente não sabe, que é incerto. E isso provoca várias sensações.
Dentro dessa mesma linha de pensamento, Thaís, a gente percebeu mudanças bem radicais na rotina das pessoas, não é verdade? Home office, né? Então a casa virou um local de trabalho. A família que se via praticamente só nas refeições passou a conviver o dia todo nessa rotina do aluno recebendo conteúdos dos professores, o professor que tem sua família e tendo que dar aula no contexto da casa. Esses desafios todos aumentam essa pressão e essa rotina, ela virou de cabeça para baixo, né?
Exatamente. Eu diria que é uma reorganização de papéis constantes, né? Antes, tínhamos os nossos papéis basicamente estabelecidos, de esposa, de filhos, né, de marido, de profissionais, já dentro de algo que já era conhecido por nós. Na medida em que isso muda de uma forma brusca, assim, muito rápido, a gente se vê num cenário que, embora seja a nossa casa, mas ele é limitado. Por quê? Porque a nossa liberdade de ir e vir, ela foi restringida, né, por questões importantíssimas que têm a ver com a nossa saúde, né, mas que nos obriga a criar alternativas de uma forma muito rápida para dar conta de todas essas circunstâncias, que é prestar mais atenção daqui a pouco na forma com que o filho está aprendendo na escola, porque ele também está precisando de adaptação, assim como o professor, que ao mesmo tempo precisou encontrar ferramentas diferentes para poder ensinar algo que o contato pessoal é muito facilita mais, né? Que aprendizado ele também se dá pela via afetiva, pelo contato entre o professor e aluno, né? E que ali ficou
comprometido.
Comprometido, exatamente.
Pois é, e quando nós falamos nessa mudança, principalmente do coronavírus, a gente percebe, você salientava, que toda mudança gera algum impacto na nossa vida, e essa mudança que faz com que nós temos que lavar as mãos, usar máscara, é como se você estivesse o tempo todo ameaçado por algo que você não vê. E isso pode contribuir, por exemplo, para aumentar os níveis de ansiedade na pessoa?
Sim, Flávio. Pode. Inclusive, tem muitas pesquisas bastante recentes que ainda estão sendo construídas, porque é uma realidade que o mundo todo está passando, né? E que eles falam aumento, sim, dos índices de ansiedade, inclusive que não tem como garantir, mas que tem como dar uma previsão de aumento de algumas doenças emocionais oriundas de todo esse momento que estamos vulneráveis realmente.
Quais seriam hoje as doenças que potencialmente podem, né, se intensificar ou aparecer aí depois da pandemia até?
Flávio, basicamente o que a gente tem observado diz respeito a questões relacionadas à ansiedade e quadros depressivos. Claro que quando a gente fala de ser humano, da pessoa, ela é única, né? Então vai depender de como essa pessoa vai passar por todos esses momentos. Então, na medida em que eu busco ajuda, que eu tenho uma percepção um pouco mais apurada, eu percebo um pouco mais o que eu sinto, se eu mudo muito a minha rotina em função de alguma situação. Então, na medida que eu consigo conhecer mais a respeito do meu jeito de viver ou de me relacionar com as pessoas, eu consigo pensar em como lidar com essas situações. Mas, basicamente, questões de ansiedade e depressão, porque nos foi tirado muita coisa. Então, o senso de perda, a sensação de perda, eu acho que é o que está mais impactando nas pessoas, né? Porque não são perdas simples.
Pois é. E dentro desse contexto, nós temos pessoas que perderam familiares, amigos, alguns perderam a saúde, outros perderam o emprego, e isso gera um impacto muito grande na vida. Todos os dias nós assistimos aí nas grandes, né, redes de televisão do Brasil, fatos de pessoas que tiveram que sair das suas casas, não conseguiram pagar aluguel, que foram morar para debaixo de um viaduto. Então tem muita coisa que está acontecendo nesse momento que a pessoa não tem nem como entender e o que fazer, não é, Thaís?
Exatamente. Se a gente for pensar, tudo na vida precisa de um tempo para a gente poder elaborar. O que significa isso? Tem um evento na minha vida que acontece e que mexe comigo. Ou eu fico muito triste, usando esses exemplos, né, que tu trouxeste. Perda de emprego, perda de pessoas importantes, né? E causa um choque. Eu preciso de um tempo para entender o que aconteceu comigo. Só que na medida em que encontramos essa realidade, em que um dia nós estávamos convivendo com as pessoas e no outro dia a gente precisou se afastar delas, por exemplo, é tudo muito rápido e isso pode causar impacto. E isso vai causar algum desconforto. E assim, é algo que está comum a todos. A mim, a você, aos nossos familiares, a qualquer pessoa, né?
Até porque, empaticamente, a pessoa pode não estar vivendo aquela situação, mas todos os dias bombardeado por essas informações, né? É morte, é pessoa contaminada, é um amigo que está ali lutando para sobreviver. Tudo isso mexe com os nossos sentimentos.
Sim, porque a gente está diante de situações, Flávio, que falam da possibilidade de perder e da nossa própria finitude, né? Que é aquele pensamento de se dar conta que, bom, eu posso perder alguém, eu posso ficar doente, ou eu posso eu mesmo, né, acabar sofrendo muito por essa situação. E isso nos deixa muito inseguro, né? E aí, na medida em que a gente não consegue apoio ou mesmo assim recursos próprios para organizar essa rotina, esses pensamentos, isso nos abala.
Aí a gente cai nessa pergunta inicial, Thaís, né? Quando buscar ajuda de um profissional da área da saúde mental, de um psicólogo? Porque nós temos exatamente uma série de comportamentos que fazem parte do nosso dia a dia e nem sempre a gente se dá conta de que está fragilizado, não está bem. O que pode denunciar isso? Hoje nós vemos muito ataques de raiva, pessoas estressadas no trânsito, nas famílias, muitos conflitos. Aí fica a pergunta, né? Quando realmente eu chego a essa conclusão? Olha, agora realmente não dá mais, eu preciso ir atrás de uma ajuda.
Certo. Então, a gente precisa partir de um ponto inicial, de que nós temos na nossa vida momentos de alegria e tristeza. Isso faz parte, né? O que é importante a gente estar atento? Quando alguma situação foge realmente de algo considerado normal da nossa vida, né? O que às vezes acontece? O nosso corpo físico, ele muitas vezes ele dá sinais. Então, acho que o primeiro ponto é a gente olhar para esses sinais que o nosso físico está nos dando. Daqui a pouco, alguma palpitação, algum suor excessivo, por exemplo, e pensar, bom, isso está me dando algum sinal? Isso está me mostrando alguma coisa? Tenho dúvidas? Primeira coisa, procure ajuda médica. Porque o que eu considero importante, né, Flávio? Que a condição física, ela é necessária para você tratar a tua saúde emocional. Então, primeiramente, descarte qualquer condição orgânica, né? Qualquer problema, qualquer doença física, para que a gente possa, então, estar tranquilo para olhar para a nossa saúde mental. Porque muitas vezes, sim, o sintoma que a gente sente, por exemplo, palpitação, né, o coração bastante acelerado, ele pode ser sinal de doenças emocionais. Mas ele pode também não ser. E a gente precisa olhar para a nossa saúde como um todo, a emocional, mas também a física.
Então começa por aí, perceber sinais físicos que podem estar denunciando que algo não está bem.
Exato.
Bom, faz uma avaliação médica, pode ser uma hipertensão que está se instalando,
sim,
o diabetes que está descompensado, alguma doença que eu nem sabia que tinha e surgiu exatamente nesse período de maior fragilidade.
Exatamente.
Aí não tem nenhum sintoma que mostre questões físicas, não é isso que explica. Aí seria a hora de buscar ajuda.
Exatamente.
Então, começaria por aí, né?
Exato.
Mas tem a questão dos relacionamentos, né? Que não estão ligadas a especificamente o nosso corpo. Né?
Exatamente. E os relacionamentos, eles nos mostram também muita coisa. Então, às vezes a gente também não percebe que estamos agindo talvez de uma forma mais agressiva com as pessoas, né? Usando os teus exemplos, sendo um pouco mais agressivo daqui a pouco no trânsito, enfim, em várias situações da nossa vida, onde a gente tem contato com pessoas. Se a gente não consegue fazer essa leitura sozinho, o que é importante? A nossa rede de apoio. O que significa isso? São as pessoas que convivem conosco. A gente não precisa dar conta de tudo, né? Sozinho, né, Flávio? Eu acho que isso que é importante para as pessoas. A gente precisa entender que pedir ajuda, às vezes, é a melhor coisa que a gente está fazendo para o cuidado conosco e com as pessoas que estão em volta.
E nesse mesmo contexto, se sabe que ainda o trabalho do profissional da área da saúde mental muitas vezes não é bem entendido ou valorizado. Algumas pessoas têm até um certo preconceito, né? Ah, eu vou no psiquiatra? Não, não vou, porque esse é um médico de louco, né? Ou não vou no psicólogo, que eu não preciso dessas coisas, né? Então ainda nós temos observado bastante isso, um certo preconceito em se sentir realmente que está precisando de auxílio.
Exatamente, Flávio. Eu acho que essa tua colocação ela é importante, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente não está só falando da doença. A gente não está só falando dos quadros graves que a gente conhece, de pessoas que daqui a pouco precisam de uma internação em locais especializados para cuidar disso. A gente está falando de qualidade de vida. Às vezes, a gente precisa tomar decisões importantes, seja para direcionar a nossa carreira profissional, seja para direcionar, inclusive, a nossa vida pessoal, né? E não significa que eu tenho uma doença, significa que eu estou precisando de apoio de alguém que tem uma escuta especializada, que foi preparado para isso, né? Para ajudar a pensar a respeito do que está acontecendo comigo. Então, o psicólogo, ele pode ser a pessoa de referência para orientar pais, por exemplo, acerca da adaptação de uma criança na escola, né? Pode ajudar os pais a entender como é que é a fase da adolescência. Enfim, tem várias situações que o profissional da psicologia pode ser um parceiro das pessoas na busca dessa qualidade.
E a partir de que idade já se pode pensar em uma ajuda profissional, né, nessa área?
Então, Flávio, a gente tem estudos que crianças muito pequenas já podem estar frequentando um consultório de psicologia, né? A diferença é que o que tem em comum, se tu pegar uma criança ou um adolescente, um adulto ou um idoso que frequenta um tratamento com psicólogo, é a comunicação. A fala é o nosso instrumento de trabalho, né? Mas com a criança, ela desde muito pequena, ela se comunica através do brinquedo, dessa interação com um espaço que é todo preparado para ela, né? Tem os psicólogos que trabalham com crianças e que têm toda essa habilidade para trabalhar e para escutar o que essa criança está dizendo através do brinquedo, da interação que ela tem, assim como com os pais, enfim. Então, pode ser desde muito cedo.
E isso em termos de números, idade?
Olha, dá para a gente trabalhar com crianças a partir de 3 anos.
3 anos, né? Algumas situações podem estar também, né, contribuindo para gerar essa expectativa. Casos de insônia, é um trabalho que pode ser abordado pelo psicólogo para ajudar a pessoa que... Bom, nesse período eu notei que não estou mais dormindo bem, não tenho sono, ou tenho sono demais, não estou conseguindo sair da cama.
Por exemplo, Flávio, o sono, ele pode ser sim um indicativo de que algo não está bem, né? O que eu diria, assim, que a gente precisa observar quando que os sintomas estão interferindo no nosso cotidiano, na nossa rotina. Por exemplo, o que da minha vida que eu já fazia antes e que agora mudou muito e que está tendo alguns reflexos. É a minha dificuldade para dormir ou é o meu excesso de sono? É a minha falta de fome ou é a minha vontade de estar comendo com muita frequência?
Essa questão da fome, fazendo um parênteses, né? As pessoas vêm relatando que estão ganhando muito peso aí durante a pandemia, né? Tem comido demais.
Exatamente. Pode ser um sinal de ansiedade, né? Mas o que é importante que a gente possa realmente se observar é fazer esses paralelos. Como eu estava antes, o que estava na minha rotina organizada, o que modificou, como é que eu estou lidando com essas mudanças, né? E para poder perceber esses sinais que acabam, às vezes, sendo muito, muito sutis, que a gente, às vezes, nem percebe, né?
E a questão do feedback aí dos amigos, da família, é válido nesse sentido quando as pessoas percebem, fulano, olha, eu estou notando que tu não está bem, quem sabe tu precisa de uma ajuda.
Com toda certeza, né? Com toda certeza, os nossos familiares, os nossos amigos que são mais próximos e que têm um convívio maior conosco, eles acabam sendo pessoas que vão nos apoiar sem dúvida nenhuma. É muito importante a gente poder ter pessoas de confiança para que a gente possa trocar algumas ideias, conversar a respeito dos nossos sentimentos, para poder juntos assim fazer alguma avaliação que às vezes sozinho talvez a gente não consiga ou seja mais difícil, né? Então essas pessoas que estão ao nosso redor têm um papel muito importante.
Você falava de uma criança bem pequena, já 3 anos, que pode estar tendo alguma dificuldade, os pais não sabendo muito o que fazer ou como agir, já pode buscar uma ajuda. Tem limite de idade para uma terapia com psicólogo? Uma pessoa de mais idade, né? Ela pode pensar, não adianta mais eu ir, né? Já estou numa idade avançada. Tem limite para ir buscar ajuda?
Não, Flávio, na verdade é estar disposto a procurar ajuda, a poder entender aquilo que está acontecendo na vida, né? As pessoas idosas podem ser pessoas que aptas a procurar ajuda. Elas, hoje a gente sabe que a nossa expectativa de vida está mais elevada e eles têm uma qualidade de vida impressionante, uma vitalidade importante, né? Então, nada impede que ele procure ajuda.
Não tem idade, não tem limite, né? O importante é ficar bem, né? Se sentir bem consigo mesmo.
Sim, o importante é a gente poder encontrar recursos com ajuda de alguém ou de um profissional especializado para poder enfrentar essas adversidades, esses momentos que são difíceis e que agora ficou mais presente na nossa vida por todas essas mudanças, né?
Uhum.
Então, realmente é importante a gente estar...
Nós não estamos falando de nada que não se conhece. Por exemplo, a ansiedade, se estima 25% da população brasileira com transtorno de ansiedade. Depressão é algo que já virou vocabulário comum na vida das pessoas. E aí vem, né, as questões ligadas às crianças, né, que é a hiperatividade, déficit de atenção. Nós temos tantas patologias, mas para todas elas, Thaís, tem alguém que pode nos auxiliar, né?
Sim, exatamente, Flávio. O que eu sempre digo, assim, a gente precisa tá disposto a encontrar esse caminho. Às vezes ele não vai ser fácil, né? Não é em um mês que num acompanhamento psicológico, num tratamento psicológico, às vezes a gente vai conseguir resolver uma situação. Pela complexidade, talvez vai precisar de mais tempo. Vai ter momentos mais fáceis, vai ter momentos mais difíceis, mas o importante é que a pessoa não estará sozinha. É um trabalho de colaboração entre a pessoa que procura ajuda e o psicólogo, por exemplo.
É um trabalho de parceria. Agora, dentro desse mesmo momento que estamos vivendo, a gente falou de várias situações, vem aí o setembro, que é o setembro amarelo, né? E nessa época de muito isolamento, a gente imagina também esses índices de suicídio vêm aparecendo, né? Muitas pessoas nesse momento de desespero, de desestabilidade, podem estar caminhando para esse outro, né, comportamento que não é desejado e naturalmente traz muito mais dor para todos, né? Então, é importante também ficar atento a esses sinais, Thaís, que revelam que a pessoa não está bem ou pode ser um suicídio em potencial.
Sim, Flávia. E aí, quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de algo que... de um assunto que é muito difícil de ser falado entre as pessoas, né? Justamente porque ele traz um evento que é trágico e que, quando acontece, nos mostra muito vivo, assim, essa questão das condições emocionais dessa pessoa, do quanto que essa pessoa daqui a pouco estava em sofrimento. Porque o que a gente sabe é que quando a pessoa tira a sua vida, ela acaba tendo uma dor que talvez ela não consiga suportar naquele momento. E foi o caminho que ela encontrou para solucionar. Mas as pessoas que estão próximas a ela... podem ser essa rede de apoio. É por isso que eu reforço, né, Flávio? Não tem problema buscar ajuda, não tem problema pedir ajuda. É importante saber que em algum momento a gente precisa de alguém, sim. E as pessoas da nossa família, profissionais de saúde, eles são as pessoas que vão nos ajudar a passar por esses momentos mais difíceis.
Thaís, olha, nós teremos muitos outros assuntos, naturalmente, para falar, o tempo não nos permite, com certeza a gente vai voltar a falar, aí vem o setembro amarelo, né, que está chegando, e é um mês bem importante para falarmos de saúde mental também. Muito obrigado aqui pela presença, pelos esclarecimentos.
Flávio, agradeço a oportunidade, agradeço os ouvintes que nos ouviram e que entendem e que nos apoiam em falar em saúde mental, porque realmente é algo que faz parte da vida, né? E que é uma parcela do que faz com que a gente consiga passar por esses momentos de adversidade de uma forma diferente, né?
Muito obrigado, bom trabalho, Thaís.
Obrigado.
Thaís Daniele, psicóloga que atua na Fisioclin, foi a nossa convidada hoje, falando aqui no programa Temática 946.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.